15 horas e 20 minutos, exatamente 20 minutos de fora do que a gente tinha de atraso. Como diria Ivan, a pontualidade é um desperdício, não é isso? É. Então a gente pediria que as pessoas que não fizeram a apresentação, que a gente terminasse, né, aquelas que não fizeram, e para depois a gente tentar Então, só para não quebrar, dá um aqui, pode ser que tenha alguém já. Algumas pessoas não vieram, que tá feito para falar alguma coisa delas e das expectativas delas em relação ao Ato Rede. Fica aqui em aberto esse espaço, até porque, como foi dado na primeira parte, interrompido para o almoço, então fica... tá aí. Isso. Todos incluídos, inclusive os acompanhantes.
Boa tarde. Meu nome é Pedro. Eu sou filho do Eduardo. Eu vim aceitando um convite dele e vim obrigado pela minha mãe. É provável. Bem, na realidade a minha expectativa com relação ao Ato Rede aqui é tentar abrir um pouco os horizontes, a minha cabeça e tal, e até foi dito ontem à noite, tentar amolecer. Eu não sei se é o coração, se é a cabeça, e tentar amolecer, porque eu acho que eu sou um pouco duro até com meu pai em determinados momentos. Eu diversas vezes já tentei perguntar ao meu pai o que foi que ele estudou no doutorado, porque eu tenho alguma vontade de fazer uma carreira acadêmica, de repente fazer um mestrado, um doutorado. Eu sou aluno do curso de Engenharia de Petróleo, estou terminando agora lá na UFRJ. Mas eu tenho vontade de fazer mestrado, doutorado, e pergunto muito para ele: pai, o que foi que você fez? E só o título da tese já é uma coisa que... Eu estudo muito junto com os colegas e tal, para as provas da faculdade e tal, e toda vez que o assunto é o meu pai, o nego já entra no Google, hoje em dia é muito fácil, né? Entra no Google e já vê lá o Lattes, o tal, e fala: pô, não é possível, cara, o que é isso que seu pai estudou? Tal, análise antitética, o ponto de vista, teoria Ato Rede, pô, caraca. E eu diversas vezes tento perguntar para ele, mas é uma defesa minha mesmo que eu tenho. Pergunto: pai, o que é que você estuda e tal? Ah, é ciência, é sociedade, é tecnologia. Tá, mas qual dessas três? Assim, é mais na parte de tecnologia, né? Você é engenheiro e tal? Não, não é. Mas é mais uma defesa minha mesmo, que eu criei durante toda a minha graduação, porque eu me considero um cara que, nesses 5 anos de graduação que eu fiz, eu aprendi a jogar o jogo da faculdade. Não acho que seja o jeito mais correto, mas atualmente eu considero que qualquer matéria difícil que aparecer na frente, eu tenho alguma chance grande de passar, porque meio que aprendi os vícios de pegar lista de exercício pronta, de pegar provas antigas e tentar fazer, mas sem estar muito, com muito gosto no que eu estou estudando, né? E aí agora é isso, vamos ver para frente como que vai ser. Tô nessa expectativa de tentar abrir um pouco a mente aí, de aprender um pouco até do que o meu pai estuda. Até porque na época da graduação, quando eu estava em dúvida do que eu ia fazer, a minha dúvida principal era entre engenharia ou educação física. Meu pai é engenheiro e minha mãe é professora de educação física. E agora no mestrado, acho que no mestrado, no doutorado, na continuidade, acho que não podia ser muito diferente. Então eu tenho olhado um pouco pro lado do meu pai também, vendo o que ele tem feito, e vamos ver. A expectativa é mais ou menos essa, de aprender um pouco com vocês. Valeu, obrigado aí.
Bom, boa tarde, eu sou Renata, eu sou aluna de mestrado da professora Rosa. Eu trabalho a questão do autor, da autoria, como é que essa questão se dá hoje, as tecnologias, como a gente pode pensar isso e tal. E eu estou na fase do meu trabalho de, depois da qualificação, de sentar e escrever. E eu tenho me sentido muito sozinha, embora tenha a minha orientadora e tudo mais, mas eu acho que esse trabalho de o laboratório de um cientista social ou das áreas humanas é o próprio texto. Mas é um laboratório muito solitário também, porque o texto ele não vai debater nada comigo, ele não vai me dizer muita coisa. E eu acho que estar aqui é muito bom porque eu sinto que não, que essa ansiedade, que essa sensação e tal, ela é muito compartilhada. E aí eu me sinto mais feliz também por ouvir de muita gente aqui sobre o que é seguir uma carreira acadêmica, o que é ser professor, o que é ser um pesquisador e ter um lugar dentro da universidade e tal. E é muito engraçado, porque muitas lamúrias, né? Muita cantinela sobre vários aspectos, mas muita paixão também. No que cada um vem aqui dizer, na forma e no olhar, assim, eu não consigo ver nenhum de vocês fazendo outra coisa. Então, assim, a gente que está... Imagina, eu estou fazendo mestrado, né? Estou começando esse negócio todo. Bom, é difícil, mas é bom. Então, enfim, as expectativas... Eu nem penso muito nisso, porque é meio óbvio para mim o que eu estou fazendo aqui, por que eu vim, porque tem pessoas que eu adoro que estão aqui, porque afiliações teóricas e tal, enfim, é uma delícia. É a segunda vez que eu venho.
Boa tarde, meu nome é Flávia, vim da filosofia, né? PUC, UERJ, agora eu estou terminando o doutorado com a Rose. Meu trabalho, meu tema é em cima de juventude, a partir da cultura de consumo e de massa, né? Então, pensar a questão da produção de subjetividade na juventude, né? Tendo como viés teórico principalmente Deleuze e Guattari. Atualmente, eu sou professora do Instituto Federal, ex-Cefet Química, né? Está mudando agora, enfim. E também estou enquanto coordenadora do curso de... de pós-graduação, inovação e pesquisa do Instituto, Paracambi também. Temos... E estou aqui pela segunda vez, vim em 2007, e minha expectativa é sair assim, do enclausuramento, realmente, da tese, né, e trocar ideias mesmo. É isso que a Renata acabou de falar, né? A gente acaba ficando muito solitário. E agora que meu filho pós-maturo vai nascer, eu quero, então, tentar compartilhar um pouquinho disso aqui. Tá?
Bom, eu sou Márcia Moraes, sou da professora da psicologia na UF. Eu nem sei, eu já vim um monte de ato rede, acho que eu faltei dois, o primeiro e um outro aí, há uns 2 anos atrás que eu não vim. E por que, que eu venho aqui? Assim, acho que um pouco como o Henrique, para encontrar a turma, porque eu gosto. Mas tem uma coisa assim, que foi dita aqui, que para mim é muito cara no ato rede, é porque eu acho que, de algum modo, que eu não sei dizer exatamente qual é, esse encontro aqui, ele faz e refaz o meu modo de inserção na minha universidade, lá na pós-graduação onde eu estou, na universidade. Isso aqui, de alguma maneira, tem uma repercussão no meu cotidiano de trabalho, né? Algumas vezes a gente pensou de fazer isso de uma maneira mais formal, chegamos a fazer, né, uns encontros de estudo, outras vezes planejamos algumas coisas que não funcionaram, assim, não foram adiante. Mas eu acho importantíssimo, pelo menos para mim, ter esse fora da universidade, que aqui é um pouco fora da universidade, mas que redesenha o meu estar na universidade. Assim. Eu tenho levado isso muito a sério assim, na minha vida universitária. É preciso ter esse fora para poder ficar mais forte na universidade de alguma maneira. E eu acho que é por isso que eu venho aqui no Ato Rede, e eu espero dos próximos Ato Rede, né, que a gente vá construindo isso como uma forma de intervenção, ou que a gente vá discutindo como é que isso pode... de fato, acontecer esse intercâmbio. Embora eu não viva no meu cotidiano de trabalho, isso que a Lu relatou aqui, da dificuldade, né, com a tese, com o que você faz, de ser reconhecido, eu não vivo isso. Eu sou de um programa de pós-graduação, assim, tem lá suas esquisitices, porque todos têm, né, mas é mais amplo, assim, é em estudos da subjetividade, tem pessoas pesquisando coisas muito distintas. Eu não vivo essa dificuldade, mas acho que é importante ter aliados para estar na universidade, assim, né? E aí, como a Renata falou, que muita lamúria, assim, eu sem lamúrias, sem lamúrias, e ainda mais que esse ano, eu estou de fevereiro de 2009 até março de 2010, estou afastada, estou sem dar aula, só estudando, estou fazendo um pós-doutorado, e está sendo um ano só de alegrias, assim, né? Porque é estudar, ler, fazer resumo, escrever, ler de novo, e isso é uma delícia, assim, é isso.
Bom, boa tarde, eu sou a Rosa, professora de psicologia da pós-graduação psicossociologia da UFRJ. Partilho um pouco desse meu cotidiano. Henrique, nós somos psicólogos, estão em maioria aqui hoje, né? Você já sentiu, né? Que a gente está dominando aqui, nós estamos. Tá tudo dominado, né? Pois é. Pois é. Então. E eu acho assim, que eu tenho integrado, né, toda a discussão ciência, tecnologia e sociedade nos meus estudos desde a tese de doutorado, já se vai um bom tempinho, e tenho desdobrado essas coisas, nessas reflexões, no meu trabalho de pesquisa, junto aos meus alunos, alguns aqui, alguns ex-alunos aqui, como Marli, né, Aline. E eu acho assim... Eu acho que esse espaço aqui, né, é um espaço, é uma espécie de experimento também. Eu acho que esse lugar é uma espécie de laboratório de pensar coletivamente. A gente exercita isso aqui e acho que a gente exercita pouco isso fora desses espaços, nos espaços mais institucionalizados. E eu acho que talvez o desafio seja como a gente multiplica esses espaços, como a gente pode fazer esses espaços contagiarem outros, né? A gente tenta de alguma forma, né? Temos feito algumas disciplinas em conjunto, tentado usar esses espaços de disciplina para pensar junto, né? Arthur, Henrique, Ivan e Márcia têm participado também, isso tem sido muito bom. Eu acho que a gente aprende muito nesse espaço do Ato Rede. Para mim é um lugar onde eu penso junto, quer dizer, quando eu sentei ali eu estava pensando algumas coisas, as pessoas foram falando e eu fui, isso vai me modificando, isso é muito bom. Eu acho que a gente aprende bastante aqui. E também, como a Márcia, eu acho que a gente leva isso para os outros espaços que muitas vezes não são tão, assim, não são tão fáceis, eles não fluem tão bem, né? A gente vai para os encontros mais tradicionais de psicologia, de sociologia, e a gente encontra não os nossos, né? Não a nossa turma, mas muitas outras turmas. E acho que eu encontro um pouco aqui, né? Acho que esse pensar coletivo e esse fazer aqui que é tão bom, ele me ajuda a fazer isso nos outros. Eu acho que ele me torna um pouco mais ousada nesses outros espaços que enquadram a gente, né, que buscam nos enquadrar. Então, acho que esse exercício coletivo daqui me faz um pouco mais arriscada nos outros lugares, me faz ousar, me faz brigar um pouco mais nos outros espaços. E eu acho que isso é bom, né? Vi um pouco aqui uma questão sobre como é que a gente lida com esses outros espaços, né? Vi as falas da Ana desses espaços privados, né, das universidades privadas, como alguma coisa de um exercício muito difícil, mas depois vi a fala do Alberto como isso sendo uma coisa muito interessante, né? É, vi assim, algumas dos nossos espaços nas universidades públicas são muito bons, mas outros podem ser muito cruéis mesmo conosco, né? Então, acho que a gente tem que talvez conseguir fazer contágio. Acho que o nosso desafio é como é que a gente amplia esses nossos espaços de atuação. Isso eu acho que eu aprendi também um pouco com a Márcia, né? A Márcia faz ela enfatiza sempre, né, essa nossa política ontológica, né? Como é que a gente faz acontecer, como é que a gente faz existir, como é que a gente potencializa isso. Essa é a pergunta que ela sempre nos faz, né? E eu acho que a gente é uma pergunta que, assim, acho que essa é uma das coisas que eu aprendi com ela, né? Então eu acho que esse aprender coletivo é o que me traz aqui e espero que me traga muitas outras vezes.
Boa tarde, meu nome é Márcia, eu trabalho no Núcleo de Computação Eletrônica e faço doutorado no Programa de Pós-Graduação de História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia. O nome é muito grande, é PHCTE para os íntimos, onde o Ivan e o Henrique estão atuando, orientando, né, doutorado, ainda, né? Bom, enfim, eu... quero falar só um pouquinho sobre o Núcleo de Computação Eletrônica, que a Lu faz mestrado lá e eu sinto isso na pele todos os dias, porque eu, esse ano eu andei muito deprimida, porque aqui o AtoRede renova as forças de andar mais um pouquinho, mais um aninho. E eu saí daqui toda feliz ano passado, achando que ia acontecer uma série de eventos. E até Isabel, tá aí, Isabel? A gente tentou se reunir tudo, enfim, não conseguimos, porque não conseguimos conciliar horários, espaço, etc. E lá no núcleo, como eu me sinto sozinha, algumas pessoas vêm procurar cobrando uma certa postura que eu não poderia ter, porque, primeiro, assim, uma postura para eu escrever nos projetos do NCE algo social. Eu não sei escrever algo social. E a outra é inserir nas teses algo sociotécnico. Eu também não sei inserir algo sociotécnico. Não, para mim, não é assim. E a terceira é... como eu faço isso? Trabalho o dia a dia. É isso que eu venho buscando, né? Como trabalhar o dia a dia e dizer para as pessoas, não é bem assim, né? Não é social, não é técnico, não é... onde você está? E acabar com os escárnios que a gente recebe lá, bastante até, do dia a dia, assim, quando a gente está escrevendo. E a quarta é que esse ano, por estar muito afastada aí dessa área, eu passei a atuar novamente em projetos que eu estava fazendo anteriormente, lá no NCE, que é voltar para o suporte de sistemas, que demora de longa tempo, né, que a gente... tem um problema sério de tempo, e programar, que é outra cobrança, já que eu estou escrevendo, eu escrevo muita bobagem. Então, eu tenho que programar para provar que eu posso trabalhar no núcleo de computação eletrônica. Só isso.
Nós tínhamos pensado, né, depois dessa primeira rodada de apresentação, em ter alguns, principalmente dos novos, e nós pensamos especialmente na Selma, na Isabel, que não está aqui agora, e no Guilherme, deles terem um tempo um pouco maior para apresentar o trabalho deles, né, que nós desconhecemos, quer dizer, da Isabel não tanto. E aí se a Selma poderia iniciar essa, digamos, segunda fase, né?
Falar depois do almoço é uma temeridade, né? Corro riscos horríveis. Bem, meu nome é Selma Heinz. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Como é que eu cheguei aonde eu estou. Eu originalmente sou dentista, originalmente e atualmente eu sou dentista. Eu faço odontopediatria há 42 anos. Eu fiz a minha escola de odontologia na antiga Universidade do Brasil, atualmente UFRJ. Muita gente aqui possivelmente não sabe nem que chama algum dia Universidade do Brasil, gente nova, né? Depois de odontologia, eu fui, durante 4 anos, eu fui dar aula na UERJ, na parte de odontologia, e a minha carreira acadêmica foi abortada no final desses 4 anos. E eu fiquei só na minha clínica, que é uma clínica odontológica, que vocês sabem que no Brasil ser dentista tem um aspecto bastante elitizado, né? Uma profissão que dificilmente chega nas camadas menos favorecidas. E eu toquei a minha vida ali e no começo da odontologia, ainda professora de odontologia, eu fiz a segunda faculdade, que foi de fonoaudiologia, que me lembrou um pouquinho a coisa da musicoterapia, que também não era reconhecida, não existia, né? E que atualmente é extremamente reconhecida, tudo, né? E depois de fonoaudiologia, o fato de eu trabalhar com crianças e prevenção foi me despertando para fazer outras coisas, que foi, em seguida, a formação em terapia de família e casal, em que eu fiz aqui no Rio. Fiz 1 ano na Argentina e depois 4 anos eu fiz no Rio de Janeiro. Agora, eu sempre tinha um sentimento assim, um pouco de uma dívida com o social. Existia dentro de mim sempre um questionamento assim, pô, estou fazendo uma profissão, é dentro do consultório, é uma coisa de elite, e onde é que ficou o sonho, os idos de 60 e tantos? Então, tinha sempre uma pergunta, eu tinha sempre uma interrogação dentro de mim no sentido de fazer alguma coisa voltada para o social. E em 2002, eu fui a um congresso de terapia de família. E havia, assim, de repente, um burburinho numa sala, que ia ser uma sala pequena, mas, de repente, a sala, sabe aquela coisa assim, que aparecem 200 pessoas para assistir a pessoa que vai falar, e aí muda de sala, aquela confusão. E aí eu assisti um professor do Ceará, de Fortaleza, um médico, psiquiatra, antropólogo e teólogo. E ele estava apresentando um trabalho, isso daí 2002, portanto, 7 anos, não é isso? 7, 8 anos. E ele apresentou um trabalho dele que se chama Terapia Comunitária. Um trabalho que ele desenvolve há 22 anos, em Fortaleza, num projeto chamado Projeto Quatro Varas, que acontece dentro de uma das favelas maiores e mais violentas da região, que é o Pirambu. E aí, quando eu conheci e ouvi ele falando, eu disse, puxa, é aí, esse é o homem, isso aí que eu quero fazer, eu acho que tem tudo a ver, costura com as coisas que eu aprendi e com as coisas que eu tenho desejo de fazer, e me organizei a vida, e em 2003 eu parti para Fortaleza, e na verdade para Morro Branco, que é onde a gente faz a formação, e fui fazer minha formação de terapia comunitária. É uma metodologia extremamente, foi transpirada por ele durante há 22 anos que ele começou, foi um resultado assim de transpiração, ele costuma dizer, não foi inspiração, ele para chegar lá, trabalhou um monte de vezes e teve comunidade e buscou soluções, e até que ele chegou numa metodologia bastante fechada, com princípio, meio e fim, que a ideia não é que seja uma psicoterapia, de maneira alguma, não pode ser vista como tal. Eu acredito até que algumas pessoas questionem o termo terapia por conta de que, às vezes, a psicologia bate um pouco de frente com isso. Mas, na verdade, terapia não é necessariamente uma psicoterapia, né? Nós temos massoterapia, nós temos uma série de outras terapias que não terapia, psicoterapia. E a terapia comunitária realmente não é uma psicoterapia. A ideia não é trabalhar a patologia, não é trabalhar a doença, é trabalhar o sofrimento dentro das comunidades. Ela foi criada para trabalhar o sofrimento dentro das comunidades. E essa metodologia, ela é toda embasada em teoria. E ela tem pilares teóricos muito claros e que você, durante a roda de terapia comunitária, a prática realmente mais ou menos vai de uma hora, de uma hora e meia é que é a prática. E ela tem claramente, foi baseada, não foi um negócio tirado do nada, da cartola, ela tem princípios teóricos bastante claros. E o que acontece é o seguinte, a terapia comunitária, quando eu fiz a formação, no Rio de Janeiro quase ninguém havia feito. E os que haviam feito eram pessoas ligadas à pastoral da criança, pessoal da multimistura, e que estava perdido por aí, porque não havia nada que unisse essas pessoas. Então, algumas começaram a trabalhar e desanimava por conta de que não tinha pares, e eu fui para lá, fiz. E, na realidade, quando eu cheguei lá e fiz o curso, tinha um monte de gente de São Paulo, um monte de gente de Minas, não tinha ninguém do Rio de Janeiro. E eu fiquei algum tempo vivendo essa sensação de solidão, né? E, aos poucos, eu fui pensando na possibilidade, porque começava a se criar polos de formação em terapia comunitária no Brasil todo. E eu comecei, então, a amadurecer a ideia de fazer um polo no Rio de Janeiro, que era uma coisa que eu não conseguia entender, que São Paulo, com um monte de polos já se formando, e o Rio completamente distante de um movimento que poderia ser um movimento ligado ao social, com bons resultados. E era uma coisa que ficava, para mim, muito mal parada, o fato do Rio de Janeiro não ter. E eu, nessa altura, e já estávamos em 2004, eu trabalhava numa ONG, onde eu trabalho ainda, uma ONG que trabalha, chama Instituto de Pesquisas, NOS, em que nós trabalhamos, foi criada por dois psiquiatras e dois psicólogos, e todos terapeutas de família, e nós trabalhamos com violência, é uma ONG que trabalha com violência doméstica. E eles tinham muito interesse em trazer a terapia comunitária para ser feita uma formação através do NOS. Só que não tinha ninguém que tivesse feito curso, não tinha ninguém com esse tanto interesse, etc. Bom, enfim, nós conseguimos construir. Em 2005, eu estava muito decidida a fazer uma instituição para criar um polo formador. E aí, o Instituto NOS, onde eu trabalhava com um grupo de mulheres que viviam situação de violência, eles me perguntaram se eu tinha interesse em fazer lá dentro, para não ter que criar uma outra instituição. E assim, nós começamos a fazer a primeira formação, em 2006, da primeira turma de terapia comunitária. Esse professor, Adalberto Barreto, veio de Fortaleza e fez a formação da primeira turma. E agora nós já tivemos a quarta turma, nós somos o primeiro polo formador do Rio de Janeiro, com interesse de outros cantos criarem polos, inclusive um deles é a Fiocruz, que está se preparando para isso, outro é a Secretaria de Saúde do município do Rio, e nós estamos, por enquanto, ainda solitários como polo no Rio de Janeiro. Mas o que é interessante nessa formação é que ela chamou a atenção do Ministério da Saúde e dentro da política de práticas integrativas, que antigamente chamavam políticas alternativas, que é justamente o pessoal que usa acupuntura, homeopatia. Então, essas políticas que não eram reconhecidas, antigamente chamavam políticas alternativas e, hoje em dia, elas são práticas integrativas. E a ideia, hoje em dia, quando o Ministério da Saúde ficou antenado com a terapia comunitária, o Temporão propôs que fosse feito uma formação, uma primeira formação com o Ministério da Saúde bancando essa formação junto a municípios dos diversos estados. Atualmente, nós somos 36 polos já reconhecidos no Brasil todo. E, então, ano passado, 2008, nós fizemos a primeira formação junto à Estratégia de Saúde da Família. Foi escolhida a Estratégia de Saúde da Família porque trabalha na atenção básica de saúde, portanto, a nível de prevenção, né? Então, nós fizemos ano passado, o Rio de Janeiro foi contemplado, porque só alguns estados foram, porque a verba não dava para todos os estados, todos os polos entrarem, mas nós fomos contemplados por conta da situação do Rio de Janeiro, que é uma situação de bastante alta violência, né? Nós temos questões sérias dentro das comunidades. E, então, fizemos a formação de 80 alunos da Estratégia de Saúde da Família. Entre eles, nós temos médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, um pouco do pessoal do NASF, que é o núcleo de apoio da saúde da família, que entra os psicólogos e fisioterapeutas. E também o Ministério exigia que 2/3 dos alunos fossem agentes comunitários de saúde. Eu não sei se vocês todos sabem o que é um agente comunitário de saúde, mas são pessoas da comunidade que têm peso dentro das comunidades, dentro dos representam-se, têm alta representatividade dentro das comunidades, e que são pessoas que muitas delas só têm até o 2º grau, outras até 1º grau. Porque a terapia comunitária não há uma exigência de formação de 3º grau. Acredita-se que existe a importância da academia, do saber acadêmico, mas também a integração do saber acadêmico com o saber popular, um resgate da cultura, inclusive, é uma das coisas que a gente trabalha muito forte. E fizemos a formação de 80 pessoas ano passado, e esse ano nós estamos com 70 alunos. Eu, terça-feira, começo o último módulo. Essa formação é uma formação de 360 horas, em que é uma parte teórica, parte prática e uma parte vivencial, que na ideia da vivencial são vivências corporais, vivências dinâmicas vivenciais, em que há um autoconhecimento, o terapeuta comunitário começar a se conhecer, saber um pouco mais dele. São 360 horas, isso para ser um terapeuta comunitário. 360 horas incluem, para ele ser certificado, 48 rodas de terapia comunitária, esse pessoal, principalmente dentro das suas comunidades, trabalhando, são todos acompanhados por nós e tudo. A minha equipe, hoje em dia, eu que era sozinha, nós somos 6, são 5 psicólogas e eu, que coordeno. Eu coordeno o Polo Formador do Rio e em setembro eu peguei a árdua missão de ser presidente da Associação Brasileira de Terapia Comunitária, que eu achei que o Rio precisava de um pouco mais de representatividade, então entrei um pouco nessa fria, porque dá um trabalho danado, né? A associação, ela caminha pelo país, então a cada 2 anos ela muda de presidente, portanto muda de estado também. Acabou de ser o Rio Grande do Sul e veio para o Rio de Janeiro agora. Enfim, hoje em dia a situação é de que há uma possibilidade muito grande de que a terapia comunitária possa se transformar numa política de saúde pública, que é o que nós estamos batalhando, assim, com toda a força, porque nós acreditamos nela como uma solução muito grande para a população de baixa renda e também uma proteção um pouco aos profissionais que trabalham em hospitais, em postos de saúde, porque o que a gente constata é assim, 70% ou 80% das pessoas que vão para as filas para serem atendidas, elas não têm a menor necessidade, às vezes, de serem atendidas pelo profissional especializado, ou pelo médico, ou se é se já tem um psicólogo, que nem todos os estratégias de saúde da família não incluem na equipe psicólogo, mas o NASP, que é o núcleo de apoio, entra o psicólogo e o fisioterapeuta também. Então, o que é interessante é que, depois da roda de terapia comunitária, reduz a fila, o número de pessoas que fica para realmente ser atendida é uma redução enorme. Então, redução de medicalização, muito menor número de necessidade de pessoas tomando psicotrópicos, né, e outras medicações. E o que a gente faz? Quando sente-se, né, acontece a roda, as pessoas que necessitam realmente de um atendimento profissional especializado, elas são orientadas para isso, para os profissionais que devem ser atender, o psicólogo, o médico, o psiquiatra, o dentista, o que quer que seja. Então, é essa, lembrando sempre que a terapia comunitária está ali tratando sofrimento. E que o objetivo, assim, dos maiores que a gente tem, não só resgatar a cultura daquelas pessoas, mas como ampliar a rede. A rede é um objetivo dos mais cuidados, é que você possa restituir a rede. E é impressionante, a gente diz que o grande desafio do terapeuta comunitário é a gente sair dali invisível. Termina o encontro e você sai invisível, porque a rede imediatamente se estabelece e esquecem que você existe. Então, você tem que se trabalhar muito para poder ser... Né? Negligenciar, ninguém mais te quer, na verdade é um aprendizado, porque é uma constatação das maiores, mas é um aprendizado, você vê que você ali você é só um facilitador de criação de redes e ponto, né? A tua função ali é facilitar que aquilo dali aconteça, que aquele encontro aconteça. Então, nós temos agora alguns polos no Brasil que são ligados à universidade, o UCSAL, que é a Universidade Católica de Salvador. Eles têm como uma especialização, dentro da psicologia, eles têm como uma especialização a terapia comunitária. Tem também na Unifesp, né? É, então, tem também em São Paulo, tem duas ou três universidades, e Fortaleza, no Ceará, como o Adalberto é professor de psiquiatria, ele é ligado à universidade lá. Agora, os outros são normalmente instituições ONGs, são organizações não governamentais que fazem esse papel de polo formador. Para ser um formador, nós temos que ter 500 horas, além dessas 360, nós temos que ter o curso de supervisor, que na realidade nós chamamos de intervisores, porque a gente acredita numa visão mais oriental, mais horizontal, né, de troca. E temos também que fazer uma formação num módulo que se chama Cuidando do Cuidador, que é aprender a trabalhar as vivências para poder fazer a formação dos alunos. Enfim, é isso. Isso é terapia comunitária. Diga. Tá, porque tem... Quer falar a tua pergunta? Vai.
Deixa eu sentar, que são duas perguntas.
Isso, vamos conversar.
Então. Conversa. Não, eu queria saber, então, eu sou Márcia, Moraes, queria saber, você falou que a terapia comunitária lida com sofrimento. Eu queria entender... Como é que você determina o que é esse sofrimento? Como é que você pega a pessoa em sofrimento? Como é que você, enfim, chega até essa pessoa que está sofrendo? Que sofrimento é esse? E eu, ligada a essa pergunta, eu queria te pedir para você explicar efetivamente como é que se dá essa intervenção. Como é que você chega, aonde você chega, com que alianças, quanto tempo dura, o que é o trabalho. Eu queria entender melhor a prática desse negócio.
Vamos lá. É uma questão realmente da prática. Bom, como se chega, primeira coisa. Essas pessoas que são da Estratégia de Saúde da Família, elas já estão chegadas. Elas não chegam, elas já estão dentro das comunidades trabalhando. Então, dentro do que a gente chamava de posto de saúde, eles começam a fazer a intervenção e a fazer as rodas de terapia comunitária. Eles convidam para uma roda de conversa, para uma roda de partilha e troca de experiências. Não importa muito o nome que as pessoas chamam. Então, essas pessoas chegam lá para fazer essa roda. A metodologia tem todo as pessoas da comunidade. Não, as pessoas que vivem nas comunidades carentes. Tá? Exato. Por exemplo, esse ano eu estou formando pessoas do Alemão, do Complexo Alemão, gente da Maré, gente de Dona Marta, Santa Marta, Rocinha. Então, essas pessoas já estão dentro das comunidades. Eles já são profissionais da Estratégia de Saúde da Família, que é um programa do Ministério da Saúde dentro das comunidades. Certo? Então, essas pessoas já estão locadas lá. Então, quem está em formação, os alunos, começam a fazer as rodas de terapia comunitária. Então, eles fazem um convite. Em geral, eles já têm, inclusive, grupos de diabético, grupo de hipertenso, eles já têm muitos grupos. Então, o que eles vão fazer? Vão começar a trabalhar dentro desses grupos que eles têm, só que estão modificando a metodologia. Eles estão fazendo uma outra metodologia, que uma forma, antes eles faziam de uma forma, e ali estão fazendo de outra. O pessoal do IPUB faz reunião com famílias de doentes psiquiátricos. Como as pessoas que tocavam profissionais que tocavam esse grupo de familiares de doentes psiquiátricos, elas fizeram a formação em terapia comunitária, uma é psiquiatra, a outra é psicóloga, elas acharam que era excelente para trabalhar. Então, elas mudaram a metodologia. Então, passam a aplicar a metodologia. A metodologia tem etapas, praticamente. Dura uma hora e meia, a roda de terapia comunitária, ela dura uma hora e meia, e você tem um acolhimento, que é feito por um coterapeuta. E depois você passa para um terapeuta, normalmente trabalham de dois, às vezes até de três. E esse terapeuta, então, ele tem um procedimento de escolha, porque as próprias pessoas, a ideia é que as próprias pessoas tragam seus temas. E quando as pessoas trazem os temas, são os temas absolutamente mais simples. Uma pessoa pode estar sofrendo por conta de que um filho que foi baleado pelo tráfico. Ela ou perdeu um filho, isso é muito comum nessas comunidades, é muito comum. Perdeu o filho para o tráfico de droga. Então, a ideia do terapeuta, e ali, bom, traz normalmente 3, 4 temas. Quem quer trazer? E você claramente, o terapeuta claramente, ele define através de perguntas, ele chega a uma síntese em que ele limita ali e sai o sofrimento. Então, o que, é que a pessoa está sentindo? Sofrimento é tristeza, alegria, raiva, isso são sofrimentos, não são patologias, são sofrimentos que, certamente, se nós fizermos aqui um levantamento, todos nós já vivemos algum sofrimento. Né? Não é exclusivo da camada mais pobre, só que ele trabalhou essa metodologia por conta de que ele estava dentro de uma comunidade carente e dando atendimento dentro da universidade. Então, resolveu atender mais gente do que atender um de cada vez. A ideia era essa. Então, você chegando no sofrimento, nos temas, ele faz um levantamento dos temas ali. Tema de fulano, que é perder o filho no tráfico. O outro, porque está sem o marido, bebe todo dia, chega e bate, tem violência. Então, saído dali os temas, há uma votação, inclusive com a ideia de você trabalhar um pouco da cidadania, da eleição. Só pode se votar uma vez. Cada pessoa pode votar no seu próprio tema, e daquela votação sai, então, um caso que vai ser, naquele dia, conversado. E a ideia de que a própria comunidade vote é porque a gente acredita que quando a maioria escolhe, é porque tem a ver com ele. Aquilo dali também tem a ver, de alguma forma, com ele, senão você não escolhe. A gente passa também por uma fase de identificação, aí é coisa da prática. E uma vez escolhido, aquela pessoa fala um pouco mais sobre o tema. Conversa, ela diz, ela conta um pouco mais do que é aquele sofrimento dela. E o terapeuta e as outras pessoas podem fazer perguntas, mas perguntas unicamente para esclarecer. Não é o tipo pergunta fofoca, mas o seu marido te bateu por quê? Estava com outra? Não é esse tipo de pergunta. O tipo de pergunta que você localiza não ali no fato, mas você localiza um pouco mais distante. Perguntas para você entender um pouco mais o contexto. É um entendimento de contextualização, realmente, do que acontece. A partir dessa contextualização, desse entendimento do que foi, o terapeuta lança o que a gente chama de um mote, que poderia ser um mote coringa, quem já viveu e o que fez para resolver. Então, a partir dessa pergunta, quem já viveu uma situação como essa e o que fez para resolver? Acreditando que a comunidade tem seus problemas, mas também tem suas soluções, começam as pessoas a pipocar as diversas soluções. Quem já viveu aquilo, por exemplo, uma que quando o marido batia, ela passou a bater na panela, que aí todo mundo ficava atento em volta na comunidade e aí ele parava. Então, vem soluções do dia a dia, soluções absolutamente práticas e que são soluções para aquelas pessoas. Então, agora, ela tem princípio, meio e fim, não se faz interpretação. O que é muito difícil para o psicólogo fazer a formação e psicanalista, porque a tentação, cara, de fazer interpretação é enorme. E é muito interessante, porque eu em agosto, fui ao Chile para começar, porque vai começar a implantação no Chile, porque já estamos com polos fora do Brasil. Já tem na França, Itália, Suíça. Agora, no Chile, nós vamos começar a primeira. A Argentina começou esse ano. Nós vamos começar a próxima turma em março, no Chile. E vamos começar em Maputo, né, que é Moçambique também. E o interessante é que no Chile, eu estava contando para as meninas no almoço, nós fizemos uma roda de terapia comunitária dentro de uma instituição que é uma instituição para jovens infratores, e com regime semiaberto, mas infratores brabo, mas que levam em consideração e dão aquela pena porque levam em consideração o contexto. Por exemplo, ele assassinou. Mas em que contexto ele assassinou? Então, eles vivem num regime semiaberto. E muito interessante que no momento em que estava sendo feito essa síntese do sofrimento das pessoas da equipe, havia pessoas da equipe e haviam rapazes infratores misturados. Acredita que começaram as sínteses, então os psicólogos, os psicanalistas, as sínteses assim, enormes, que não eram sínteses, eram verdade. Olha, a síntese melhor que foi de um jovem infrator, que eu fiquei, eu não acreditei. Então, vem de onde você não imagina aquela coisa redonda, sabe? Que vai, e o pessoa que era da equipe, que era um psicanalista, ele se surpreendeu, disse, como é que você sabe o que eu estou pensando? O outro foi muito... Então, essa é a forma que se faz. Ela tem princípio, meio e fim. A ideia não é que a pessoa ela é aberta, portanto, a consigna de que não é para levar segredo é dada sempre. É importantíssimo que não se traz segredo. Não é um lugar para trazer segredo. E a garantia que a gente tem que a pessoa não leva segredo, porque segredo é uma coisa relativa. O que é segredo para mim pode não ser para o Ivan, né? O que é segredo para mim pode não ser para a Luna, e por aí vai. Então, é dada a consciência, não é para levar segredo. As coisas que são suas, que você quer guardar, são suas e você que guarde. Não é o lugar aqui. Então, é muito clara, é muito claro, é construída de uma forma muito clara e muito objetiva e é muito interessante. O resultado tem sido bom. Nós já estamos fazendo... Eu vou, por exemplo, na UERJ, agora dia 8, vou fazer com a equipe da odontologia da UERJ, me pediram para fazer um dia de trabalho com a equipe de lá, uma equipe que está lá num momento meio conturbado. E ontem eu recebi, estava contando para eles, hoje eu recebi uma ligação para começar a ter reuniões na magistratura, para que eles estão pensando em fazer para pessoal de juízes que estão próximos da aposentadoria e que estão com questões e quando viram a metodologia acharam que seria uma metodologia muito útil para ser trabalhada ali. Então, eu primeiro vou para conversar para ver se é mesmo, se é o caso ou não. Então, diga lá.